Campeonato, o programa esportivo de todas as torcidas.
Salve, salve, amigos da Rádio Online. Eu sou o Anderson Lima com mais um Bola pro Mato. Hoje, com uma edição especial que vai falar sobre a economia do esporte. O programa conta ainda com as presenças femininas de Antonieta Alves, Elisângela Jori e Fernanda Silva, que vão ajudar a conduzir o programa. Sejam bem-vindas, meninas!
Olá, pessoal!
Tudo bem, Anderson? Prazer estar no seu programa.
Bom dia, Anderson!
Eu queria começar o bate-papo falando sobre o milionário mundo do futebol, que movimenta cerca de um quarto da economia do mundo. Para você ter uma ideia, no ano passado, o Cruzeiro teve um lucro de nada mais nada menos que 293 milhões de reais, com direitos econômicos, publicidade e transmissões de TV. Esses dados foram publicados no Jornal Diário do Comércio do dia 3 de maio e confirmados pela diretoria do Cruzeiro.
É importante lembrar aos ouvintes que nos direitos econômicos estão incluídos vendas, compras e empréstimos de jogadores.
Ainda segundo o Diário do Comércio, o lucro obtido pelo Cruzeiro foi 465% maior que no exercício anterior.
Com relação aos direitos de transmissão, o Cruzeiro aumentou sua receita em 22%, passando a receber anualmente 17 milhões de reais da TV Globo.
A receita do Cruzeiro com patrocínios e royalties saltou de 34 milhões no exercício anterior para 207 milhões no ano passado. O presidente do Cruzeiro, Alvimar de Oliveira Costa, conversou com o Bola pro Mato e falou sobre a administração do Clube Celeste. Acompanhe.
Alvimar, eu queria saber de você, qual a receita de sucesso da família Perrella para administrar o Cruzeiro e conquistar tantos títulos?
Dedicação, né? Sobretudo de dedicação. Eu acho que a partir do momento que você administra uma instituição da grandeza do Cruzeiro, da tradição do Cruzeiro, a sua responsabilidade é muito grande. E você administra não só uma grande instituição, como você também administra sentimento, né? Emoções. E isso é uma responsabilidade muito grande. Então, dentro daquilo que nós entendemos que é bom, que é empreendedor, que é uma situação que vai render alguma coisa para o clube em termos financeiro, estrutural, patrimonial, a gente sempre deixa a razão sobrepor a emoção. Quer dizer, você não pode deixar que aconteça o inverso, mesmo administrando tantas emoções. E eu acho que o maior sucesso nosso é exatamente conseguir esse equilíbrio entre aumentar o patrimônio do clube, colocar o clube na vanguarda do futebol brasileiro como uma instituição séria, cumpridora de suas obrigações pactuadas com seus jogadores e, sobretudo, montar grandes equipes, né? O Cruzeiro tem tido muita felicidade com relação a isso.
Com relação ao Atlético, a situação é um pouco diferente do Cruzeiro. Com dívidas que giram em torno de 70 milhões de reais e com o time na Série B, as receitas caem cada vez mais.
Dentro destes 70 milhões, não estão incluídos as dívidas negociadas com o Refis.
O Anderson, é verdade que o Ricardo Guimarães já colocou mais de 40 milhões de reais no clube?
Olha, Fernando, ele não confirma esses valores, não. Mas que é muito dinheiro, pode ter certeza que é.
Mas se o Galo tem tanta dívida, como que o Ricardo vai receber esse dinheiro de volta?
Olha, a última vez que eu conversei com ele, ele disse que não está preocupado com isso. Segundo ele, os juros são baixos e o Atlético não iria conseguir dinheiro mais barato no mercado. Ricardo Guimarães também falou com o Bola pro Mato. Ouçam só o presidente do Galo.
Recentemente, o Corinthians formou uma parceria com o MSI que vem sendo bastante contestada. O Atlético pensa em formar uma parceria nesses moldes?
Olha, a parceria é importante para um clube de futebol. Os clubes estão numa situação crítica, financeira. Houve, não é a culpada, mas a Lei Pelé agravou isso. Os clubes conseguiam se equilibrar com venda de jogadores. Hoje está muito difícil realizar estas vendas. E uma parceria é sempre bem-vinda. Ajuda muito essa parte financeira, dá um equilíbrio para os clubes, de pagar os compromissos dele em dia, de acertar as dívidas atrasadas. Então, se o Atlético conseguisse fazer uma parceria com algum clube do exterior ou com algum grupo de investidor, seria muito boa.
Aqui, os altos salários pagos aos jogadores, eles são responsáveis, de certa forma, pela situação financeira do Atlético?
Não, é uma realidade do futebol brasileiro. Os times, os grandes clubes, principalmente, os mais tradicionais, têm custos que não são tão compatíveis com as receitas deles, mas também se eles não investirem, se não trazerem jogadores de ponta, jogadores que não custam baratos, porque tem a concorrência da Europa, a torcida vai cobrar, fica ameaçado de cair para a segunda divisão. A gente não consegue fazer um trabalho que seria parar tudo, reduzir drasticamente esses custos e arrumar a casa. Mas isso é quase impossível de fazer no futebol brasileiro, por isso é que é necessária essa parceria que foi mencionada anteriormente.
Outro assunto que prejudica o desempenho financeiro dos clubes mineiros são as constantes brigas com os jogadores na Justiça do Trabalho. Há pouco tempo, o Galo perdeu o Cicinho para o São Paulo por falta de pagamento de fundo de garantia.
Vale lembrar que, assim como as empresas, os clubes de futebol também são obrigados, por lei, a depositar todo mês 8% do salário dos atletas a título de fundo de garantia. Porém, muitos times não fazem isso devido aos altos salários pagos aos jogadores.
Também, os maus contratos feitos pelos dirigentes rendem uma boa grana para os atletas na Justiça do Trabalho. O caso mais recente é do volante Emerson, que teve seu contrato rompido pelo Atlético e agora exige na Justiça o pagamento da multa de 40 milhões de reais.
Olha, Elisângela, eu acho que o principal problema do Atlético não é nem a questão financeira. Eu acho que passa mesmo pela questão da má administração. A diretoria faz um contrato com o volante Emerson, que é um péssimo jogador, estipula uma multa rescisória de 40 milhões de reais e logo em seguida rescinde esse contrato, sabendo que vai ter que pagar essa multa. Na minha opinião, se isso não é um exemplo de má administração, eu não sei o que é.
Mudando um pouco de assunto, a economia informal também está presente dentro do futebol. Os eventos movimentam a vida das pessoas e complementam a renda dos donos de barraquinhas e bares instalados dentro e fora do Mineirão. Segundo José Emílio Moreira, que paga uma taxa de R$ 10 para colocar uma barraquinha no estacionamento do estádio, seu lucro é de aproximadamente R$ 150 por evento e não é o suficiente para a sobrevivência, precisando assim trabalhar em outros locais. Os bares dentro do Mineirão pagam um aluguel altíssimo. De acordo com Kátia Bispo de Souza, gerente do Bar 27, o lucro dos bares fica entre R$ 4.350 e R$ 14.250, dependendo do dia do jogo. Mas quem é beneficiado com os lucros obtidos nos jogos é a Dengue, que recebe aluguel dos 36 bares dentro do estádio.
Outra figura sempre presente nos jogos, que movimenta uma grande quantia do capital não contabilizado pela receita, são os cambistas.
Eu queria dizer o seguinte, que às vezes a pessoa pensa que o cambista, né, no geral o pessoal vê a imagem do cambista como vagabundo, alguém que está extorquindo o dinheiro de torcedor, de outras pessoas, mas na verdade, a grande realidade é que cambistas, todos nós, somos pais de família, somos pessoas sociais, né, sociáveis, e nós estamos aqui trabalhando, né, e é a melhor maneira de você ganhar o dinheiro sem precisar de roubar, né, ou fazer coisas erradas. Estamos trabalhando, nós não estamos extorquindo ninguém. Nós compramos os ingressos, né, e colocamos nosso dinheiro no fogo, é um investimento, né, nós investimos nosso capital, então não... Nós não roubamos ingresso, não ganhamos. Mesmo porque o Estado, o Mineirão, já recebe o dinheiro pelo ingresso. Então, compra quem quer, quem não quer, não compra. Porque você não força ninguém a comprar o ingresso. E se o ingresso está à venda na bilheteria e o cambista foi e comprou o ingresso, ele não roubou o ingresso, ele comprou. O ingresso está lá para ser vendido, né? E o torcedor que quiser... não pagar o ágio, chegue mais cedo e compre seu ingresso. Nós enfrentamos fila, nós enfrentamos uma série de coisas para comprar.
Vocês ouviram aí o Toninho, de 49 anos, cambista há 6 anos.
Olha, a questão do cambista eu acho que é um pouco complicada, viu, Fernando, falar sobre o cambista. Pelo seguinte, o torcedor, na hora que ele chega na bilheteria para comprar o seu ingresso, ele compra um, dois, três ingressos. Agora, uma coisa complicada que nem a Dengue consegue explicar é como que o cambista chega na bilheteria e sai de lá com 40 e 50 ingressos de uma vez.
Realmente não é nada justo o torcedor pagar um adicional sobre os ingressos para poder ver o seu time.
Na verdade é que, como o Toninho disse, o ingresso está lá para ser vendido. Ele foi lá e comprou como qualquer torcedor. Só que ele compra uma quantidade bem maior.
Só que a questão complicada, Fernanda, é o seguinte... o Toninho, ele vai lá, ele compra o ingresso, vamos supor, pelo valor de 10 reais, mas ele vai vender esse ingresso por 15, 20, até 30 reais, dependendo da partida.
Com a Copa Copa do Mundo chegando, muita gente aproveita a oportunidade para vender artigos verde e amarelo. É o caso, por exemplo, do empresário Carlos Ferre, que montou uma loja na Savassi da sua grife só para vender produtos da seleção brasileira. Ele investiu R$20 mil na montagem da loja, que tem um estoque variado, que vai desde apitos, que custam R$1, até moletons de R$120. Com o clima do hexacampeonato, a cidade consome praticamente tudo o que é verde e amarelo. Pode-se encontrar qualquer coisa nas cores da bandeira nacional. Biquínis, toalhas, bonés, chapéus, camisetas, sandálias, bolsas, esmalte, entre tantas outras coisas. As agências de viagem também faturam alto com a Copa do Mundo. Os pacotes para os Jogos do Brasil chegam a ser sorteados. Tamanha a procura pelos ingressos, que já estão esgotados.
É por isso que, em um certo ponto, eu sou a favor dos cambistas, porque tem muito dinheiro rolando solto na economia do futebol. Vejamos só as campanhas publicitárias para a Copa do Mundo. Só o Santander investiu R$230 milhões.
Já estamos encaminhando para o final do programa e eu gostaria de agradecer a participação da Antonieta, da Elisângela e da Fernanda.
O prazer foi meu, Anderson, em estar aqui participando do Bola pro Mato.
Continuem ligados no Bola pro Mato.
É um prazer participar do Bola pro Mato e só para ilustrar o que é um bilionário mundo do futebol e finalizar, gostaria de citar que os 100 homens mais ricos da Rússia possuem bens avaliados em US$248 bilhões, ou mais de um quarto do produto interno bruto do país. A informação está na edição russa da revista Forbes, que chegou quinta-feira às bancas. Quem encabeça a lista dos bilionários é o dono do Chelsea, time de futebol da Inglaterra, Roman Abramovich. A fortuna dele é avaliada pela publicação em US$18,3 bilhões, o que quer dizer que, em menos de 12 meses, ele acrescentou 3,6 bilhões ao patrimônio pessoal.
Está chegando ao fim o Bola pro Mato, o programa que tem apresentação e redação de Anderson Lima,
Elisângela Jori,
Fernanda Silva
e Antonieta Alves.
E edição de Fernando Drummond.